A partir de agora, o rock and roll vai rolar solto. Está entrando no ar, Rock Master. Aqui, o rock não para. Olha aí, o Rock Master na área, chegando para você mais uma edição do Rock Master. Eu sou o Daniel Seabra e hoje voltamos àquele formato original, né? Aquele formato normal do Rock Master. Eu do lado de cá, Rui Montenegro do lado de lá. Nós vamos gravando separado, né? Enquanto o coronavírus não deixa a gente voltar a gravar no estúdio normalmente, mas vamos que vamos assim mesmo, começando mais um, é isso aí, Rui Montenegro. Um abraço para você, Rui Montenegro.
Fala, Daniel Seabra, meu amigo, companheiro aqui de Rockmaster. Um grande abraço, um abraço para vocês, todos aí que estão nos ouvindo, rádios colaboradoras e nossos parceiros. E vamos abrindo mais um Rockmaster, galera, gravando separado, mas logo, logo estaremos juntos novamente. Eu, particularmente, estou mandando o meu áudio aqui de dentro do estúdio, de tanta saudade que eu estou sentindo de poder gravar o Rockmaster aqui junto com o meu parceiro de longa data, Daniel Seabra. Vamos que vamos, abrindo mais um Rockmaster. Daniel, o que você trouxe aí pra galera?
Isso aí, rapaz grande, Rui Montenegro, tá aí comigo no Rockmaster também, já tem muito tempo. Tamo junto aqui no Rockmaster, hein, Rui? Junto, mas separado, né? Eu gravo aqui, você grava aí, enquanto a pandemia e o coronavírus não deixa a gente voltar a gravar junto no estúdio, vamos gravando dessa forma mesmo, né? Mas vamos começar, então, colocando pra cima, dando aquela incensada aqui, com coronavírus, com tudo, vamos tocar o barco aqui? Bora de muito rock and roll? Olha aí, ó.
Agora é a vez do clássico.
Hey! pessoal, aqui é o Maurício Barros do Barão Vermelho. Você está ouvindo o Rock Master. Aqui o rock não para.
Não dizem por aí que os sons mais harmônicos engarrafados pela humanidade estão nos discos de vinil? Ô Pois é, nas garrafas da cerveja vinil, você encontra a qualidade do som das bolachas associada aos acordes da cerveja. Vinil, a cerveja com notas musicais. Para cada ritmo, uma vinil. Visite nosso site cervejavinil.com.br e agende sua visita à fábrica. Cerveja Vinil, Rua Cannon, 168, Jardim Canadá.
Olha aí que beleza, Rolling Stones nesse clássico, Stones e Peter Gabriel. Dia 26 de maio de 1966, os Rolling Stones chegaram ao topo da parada britânica com o single Paint It Black. Sei que nós ouvimos, né? Muito bom, grandes Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Companhia Limitada. Dia 31 de maio, mas de 1986, outro que chegou ao topo da parada britânica com o álbum Soul foi Peter Gabriel. Tem esse single que nós ouvimos aí, ó, Sledgehammer, grande clássico oitentista aí. Sledgehammer, grande Peter Gabriel, ex-vocalista do Genesis, grande carreira solo, viu? Tamo ouvindo ao fundo aí, ó, The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now, grande Smiths, porque no dia 1º de junho, o Mike Joyce, que foi batera da banda, chega aos 61 anos. Smiths, que tinha Morrissey, Johnny Marr e o Mike Joyce, né, grande trio aí, grande banda, né? Olha a nova aí, ó. Vamos ouvir duas novas aí agora. Primeiro, banda clássica, hein? Autograph, Souls of Fire, Souls on Fire, novo single da banda, que terá venda revertida aos trabalhadores da linha de frente na luta contra o coronavírus no estado americano do New England. Primeira música inédita com o guitarrista Jimmy Bell. Então vamos ouvir a nova do Autograph e, na sequência, quem lançou a música nova também foi o projeto Atkins May. Atkins May Project, né, é verdade. É um projeto que reúne Al Atkins, que foi o primeiro vocalista do Judas Priest, e o guitarrista Paul May. A música The War In Between, do álbum The Final Cut, novo projeto do Al Atkins, vocalista original do Judas Priest, como eu disse. Então, primeiro, Autograph, na sequência, Atkins May Project. Fechou? Duas novas pra você.
From heaven, in the air.
Master.
Salve, salve galera, aqui é o Evandro Mesquita, você está ouvindo o Rock Master, aqui o rock não para.
Aqui é o Supla e eu tô no Rock Master. Aqui o rock não para. Come on, kids!
Cervejaria Verace. Equilíbrio entre a tradição e a constante busca pela inovação. Nós da Cervejaria Verace procuramos trabalhar com excelência em todos os nossos produtos. Por isso, já somos a segunda cervejaria mais premiada do Brasil no maior concurso do país. Este é o nosso compromisso, cerveja de alta qualidade. Já imaginou você e seus amigos em uma visita à nossa fábrica? Além de conhecer todo o processo de produção e bater um papo com nossos cervejeiros, também tomar aquele chopp gelado direto do tanque? Acesse cervejariaverace.com.br e saiba como. Escolha a cerveja que mais combina com seu momento. A Verace tem um estilo perfeito para todos os gostos. Cervejaria Verace, bem-vindo a um mundo repleto de tesouros.
Olha aí que beleza, ó. Agora, mandar um abraço aqui primeiro pro Heavy Metal Online, o Reinaldo Trombini, o Klinger Carlos. E estamos também no Mundo Metal. E estamos também no Muro do Classic Rock. Um abraço pro Alex Sala lá em Caraguatatuba. Camisaria Marrocos, você que quer ficar bem vestido aí, legal. Também com a sua camisa de rock. Camisa toda silcada, muito bacana, muito bonita, muita qualidade, viu? Camisaria Marrocos, com CK no final. Vocês já estão ouvindo ao fundo aí, ó. Guto Goff, grande Guto Goff, é quem não está associando o nome à pessoa. Guto Goff é um baterista de mão cheia, clássico, é muita história para contar. Grande Guto Goff, baterista do Barão Vermelho, que está lançando seu terceiro disco solo, né? Mais um trabalho solo aí do Guto. Rui Montenegro, vamos falar um pouquinho com o Guto Goff, não é isso?
Poxa, o que eu posso dizer, Daniel, quando você me pergunta sobre Guto Goff? Cara, eu tenho uma história muito interessante com eles, desde a época do Dominus, que era um bar sensacional aqui em Belo Horizonte, que tocavam, eram três andares com duas bandas de rock, uma em cada andar, e um dia a gente está tocando lá e os caras do Barão aparecem no show. Frejá, Rodrigo, Guto Goff, todo mundo aparece lá no bar, e quando eu olho, os caras estão no palco. Claro que o Guto Goff não foi, porque batera era eu. E dali surgiu uma amizade sensacional entre nós, né, do It's Only Rolling Stones, com eles, tanto que nós fizemos um show antológico aqui em Belo Horizonte, onde o Barão Vermelho tocou, depois nós tocamos, né, fazendo cover dos Stones, e no palco subiu Frejá, Fernando Magalhães, Rodrigo, né, e o Guto Goff lá do lado de fora, porque eu tava tocando, curtindo demais esse showzaço que a gente conseguiu fazer aqui em Belo Horizonte. Então essa amizade firmou-se, ocorreram outros eventos, um em Mariana, outro em Divinópolis também, onde eles vieram fazer participações com a gente, e isso é uma coisa que para mim ficou muito marcado durante muito tempo e vou levar para sempre, né? Essa relação de amizade que a gente teve com os caras do Barão, muito bacana mesmo. Então manda aí.
É, rapaz, tem muita história aí mesmo, viu? Grande Guto Goff, um prazer enorme pro Rockmaster falar com você aqui agora. Você está lançando seu terceiro disco, Caos, com o Bando do Bem. Prazer receber você aqui, viu, Guto?
Olá, Daniel. Guto Goff na área. Como é que vai? É um prazer estar aqui com você no Rockmaster para a gente bater esse papo, hein? Muito legal.
Bacana. Guto, com o Bando do Bem, seu novo trabalho solo aí, né? A banda, né? Lançando o Caos, C-A-O-S. Qual que é a sua expectativa aí para esse seu terceiro disco solo?
É isso aí, né? Desde janeiro que eu coloquei, disponibilizei nas plataformas digitais esse disco, o Caos. Ele é o meu terceiro disco solo e foi lançado agora, né? É, nele eu trabalho com a banda que já vinha trabalhando comigo, o Bando do Bem, é a banda que gravou comigo o disco, né? E com uma novidade no plantel, que é o Nani Dias, guitarrista carioca, meu parceiro nos Britos, e foi músico de várias, Léo Jaime, Lobão, né, na década de 80, assim, acompanhou muita gente tocando guitarra. Ele tá no disco também como produtor musical, né, e também tocando com a banda, e é um disco bacana, assim, muito atual, né, uma gestação de elefante, assim, um ano de gravação, e depois, dentro do estúdio, a gente foi resolvendo as coisas, né? É um disco diferente, porque eu comecei ele pela capa e pelo título, e depois eu fui juntar as músicas e entrar no estúdio para... Mas eu gosto de fazer as coisas de forma desordenada, assim. Sempre para mim é uma descoberta de um novo caminho, né? A arte, ela tem essa possibilidade de você começar por onde você quiser, né? Às vezes você pode começar um disco por um sonho, né? Sonhar uma coisa e falar, caramba, vou fazer um disco sobre isso. É tão bacana isso que aconteceu comigo. Então, as possibilidades são totais. E no caos, não deixou de ser, né? Porque o caos na mitologia grega, ele diz que é o momento que precede a criação, né? Então, a partir dessa senha, ficou fácil pra gente, assim, né? Porque nada tinha sido inventado, não existiam regras, a gente podia brincar com todas as ondas, né? Então, pra mim, foi um parque de diversão, assim.
Pois é, rapaz, e dentro dessas parcerias, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre as parcerias também no seu disco solo. Tem uma parceria interessantíssima que é com o Cláudio Bedran, meu grande amigo Cláudio Bedran, baixista do Blues Etílicos. O Bedran falou um pouquinho sobre essa parceria, vamos ver.
Bom, eu e o Guto somos amigos, estávamos tomando uma cerveja, conversando sobre música. E aí eu tinha ido a uma palestra, uma posse lá na Academia Brasileira de Letras. Aí mandei um comentário do tipo, todos os imortais estão mortos. E ele falou, pô, tem 10 sílabas, isso aí, eu estava assim, nessa vibe de fazer um decassílabo, né, um blues em decassílabo. E aí dali começou, a gente trocou lá umas coisas, eu passei para ele algumas ideias por WhatsApp, outras horas que a gente se encontrava para alguma coisa. E ele desenvolveu, poliu a coisa, aprofundou a música. Eu fiquei muito orgulhoso do resultado final. Grande Guto, fã, amigo e agora parceiro. Aí fica maneiro. Abraço.
E o Guto também fala um pouquinho sobre essa parceria aí pra gente, Guto.
Ah, essas coisas são interessantes, né? Porque apesar do Caos ser um trabalho solo do Guto Goff, né? Eu tenho a participação do Bando do Bem, né? Efetiva ali na criação dos arranjos, no astral, em tudo, né? Eles estão um e carne, assim, com o disco. E os parceiros também acabam indo por esse caminho, né? Porque o... Tentei reunir, assim, algumas coisas, né? No caso, você está falando do Cláudio Bedran, né? Meu amigo baixista do Blues Etílicos, né? A gente fez uma parceria muito especial, é a música que abre o disco, né? E ela costuma dar uma chocada na galera, assim, porque ela tem uma sonoridade muito doida e tem uma letra mais maluca ainda, né? Que ela é um decassílabo, né? Pra quem não faz ideia do que seja isso, é uma forma de escrita de poema, né? No Nordeste o pessoal usa, né? Então são frases com 10 sílabas e 10 frases, é um negócio desse, assim. E aí a gente foi bater um papo um dia pra tomar uma cerveja e pintou esse papo, ele chegou pra mim e falou, todos os imortais estão mortos. Eu falei, ué, que isso? Fiquei assim, chocado com a frase, né? E feliz da vida de ter ouvido uma coisa boa. Aí eu falei, pô, ele falou, é um decassílabo. Falei, pô, decassílabo não, é um decassílablus. Porque você é do blues e tava me dando esse toque aqui do decassílabo. E eu já havia tido contato com o decassílabo, né? Uma música do Edu Krieger, que também é outro parceiro aí do disco, né? Já tinha ouvido uma música dele, que é um decassílabo, então sabia do que se tratava, mas fiquei interessado, lógico, com o assunto. E aí a gente ficou brincando ali na mesa do bar, né? Fazendo frases, né? Aí contava assim, aí dava 11 sílabas, 8. Puta, essa aqui não dá. Frases maravilhosas, mas que não podiam, não serviam pra música, né? Já que a gente tinha começado com a brincadeira das 10 sílabas. E aí ali a gente conseguiu fazer algumas juntos, né? Falando que fez pouco, não fez nada. Fez muita coisa, o Bedran. E aí levei umas frases já para casa dali daquele encontro, né? Mas com a missão de completar aquilo ali, aumentar, fazer as frases da música lá, pá, 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 pá. E Fizemos em cima de uma levada bem tradicional de blues. E no estúdio a música mudou, assim, conseguiu ter uma outra vertente que abriu muito o universo dela, assim, ficou um blues do ano 3000, né? Mas é bem bacana. E os outros parceiros do disco também, todos geniais, né? Os meus amigos do Barão, que são parceiros em faixas comigo separadamente, né? Eu com o Fernando na Travessia, eu com o Suricato na faixa Na Hora de Rezar, e eu com Maurício Barros na faixa Cérebros e Cabeças. Então, quer dizer, é muito prazeroso ter os amigos colaborando, né? Tenho ainda outros amigos parceiros no disco, né? Muito importante na minha carreira, Cláudio Gurgel, o Xambu, que é o único letrista que tem parceria no disco comigo, né? Ele é o autor da letra de Búfalos e Leões. E isso num disco de letrista é um grande mérito, né? O cara deixar botar porque a letra é boa. Então, o maior prazer ter essa turma aí, pô, o pessoal me enche de astral aí. A gente tem uma relação muito boa, como é um trabalho que não tem cobrança, né? De dar certo, de ser comercial, das pessoas consumirem. É tudo feito de uma forma muito espontânea, né? E o resultado final fica enlouquecedor.
Agora, Guto, chama essa música aí que você fez em parceria com o Bedran. Vamos ouvir essa música inteira aí no Rock Master, mais uma do seu disco novo, né? Do disco Caos, do Bando do Bem, terceiro disco solo do Guto Goff. Vamos ouvir essa música aí.
Aí, galera ouvinte do Rock Master, quem tá falando é o Guto Goff, baterista do Barão Vermelho. E eu quero convidar vocês para ouvirem a faixa que abre meu novo disco, Caos, parceria com Cláudio Bedran, do Blues Etílicos, Decacila Blues.
Estão mortos. Rei, não será fácil para ninguém. Na guerra santa de sobreviver, hipocrisias pra nos derreter. Cachorros têm mais amigos que eu. São 10 mandamentos pra se viver. Mas viva como tudo tem que ser. No bode humano do desprazer, por mais retrô que isso pareça, a vida não vai parar por ninguém. Esse diabo pra te levar. Diabo pra te levar. Mesmo que você não a mereça, a cada dia sua fraqueza. Meus filhos não vão pagar por isso. Silêncio pode ser um grito para rimar meu decacila blues. Diabo pra te levar. Esse diabo pra te levar. Servir ao meu doce instinto, voando à toa no aterro. Nessa jornada não tem desterro. Marinheiro precisa de água, a vida não deve ser forjada. Oh, yeah. Deus, o diabo pra te julgar. Deus, o diabo pra te julgar. Deus, o diabo pra te levar. Deus, o diabo pra te levar. Esse diabo pra te julgar. Esse diabo pra te diabo pra te levar. Tem esse diabo pra te julgar.
Tem esse diabo.
E aí galera, aqui é Andreas Kisser do Sepultura e eu também estou ligado no Rockmaster. Valeu!
Sabe o que acontece quando você junta cerveja, natureza e música? Isso você descobre na Cervejaria Octopus. Nosso objetivo é desenvolver receitas com o coração para produzir excelentes cervejas, além de minimizar o impacto ambiental de nossas atividades e apoiar bandas e artistas independentes. Estamos sempre inovando receitas para satisfazer os mais exigentes paladares. Visite cervejariaoctopus.com.br e conheça nossas cervejas e nossos projetos. Cervejaria Octopus. Music, Nature, Beer. I wanna love you so
bad. Acordei de sonho.
Olha aí, muito bom, hein? Agora, Guto, como a gente não poderia fugir do tema, né? Barão, Barão Vermelho, né? Você que é o baterista original histórico aí do Barão desde o início. Como é que tá o Barão com o Suricato? Eu acho legal, até que tava comentando isso com o Guto, o Suricato ele não tenta imitar, fazer o Cazuza, o Frejá e tal, não, ele faz o dele. Ele é o Rodrigo Suricato, ele não tenta ser o Frejá, ele não tenta ser o Cazuza, ele não tenta seguir na cola e tal. Como é que tá a pegada do Suricato no Barão? Ô Guto, fala pra gente um pouquinho aí.
Ah, é o seguinte, o Barão tá na estrada desde 2017, né? A gente completou 3 anos na estrada, então isso realmente começou a pegar um verniz diferente já, né? Porque músicos experientes e a gente, com o contato dos shows, começou realmente a participar de grandes catarses assim e celebrações maravilhosas, noites muito incríveis de música, de rock. O Suricato entrou com muita personalidade mesmo, como você disse, né? Segurando bem aquele posto ali na frente. A obra do Barão é absolutamente genial, músicas muito bacanas. E o pessoal é mó astral, né? A gente chega ali no camarim, abre o vinho, dá a mão, se abraça e vamos pra galera mesmo, pra tocar, pra tentar fazer com que as pessoas levem a melhor impressão possível, né, pra casa e depois fiquem pensando no que elas viram. Né, no que elas curtiram ali. Pra gente o importante é isso, é que as pessoas nos assistam, né, numa formação nova, com um cantor novo, e que ela consiga sair de lá de alma lavada e falar, porra, os caras estão arrebentando. E realmente eu tô gostando muito, assim, né, a performance musical da banda cresceu bastante, né, a gente saiu um pouco da zona de conforto, né? Então, isso pra arte sempre é muito bom.
E essa nova fase do Barão, né? Você falou um pouquinho do Suricato aí. Queria que você falasse um pouco sobre... O Barão teve 3 grandes vocalistas, né? Teve o Cazuza, teve o Frejá e agora o Rodrigo Suricato. Fala um pouquinho aí desses 3 vocalistas pra gente aí, diferenças e tal.
Olha, é o seguinte, falar dos cantores é uma coisa delicada, né? E o que eu posso dizer assim, de coração aberto pra quem nos ouve, né? É assim, eu nunca quis que o Cazuza saísse do Barão, né? Se o Cazuza quisesse ter passado os 30 anos da carreira do Barão junto com a gente, pô, teria sido uma coisa muito maneira, né? De amizade, de amor, de música, tudo envolvido, né? E a partir do momento que aquilo foi quebrado, né? A gente ainda se manteve ali como banda, integramente, né? Ficamos eu, Frejá, Maurício e Dé. E a gente fez 2 discos com essa formação, né? Só que no segundo, já no Rock em Geral, o Maurício sai. aí fragmenta mais uma vez. Depois, mais pra frente no disco, a gente faz o disco Carnaval, que é muito bom, quando a gente vai fazer o disco Barão ao Vivo, eu, Frejá e Dé, como trio, praticamente. Quando a gente vai fazer o Na Calada da Noite, a gente volta a ser um quinteto, aí entra o Dade. Então, quer dizer, muitas mudanças, né? O Frejá cantando e agora o Suricato. Cara, pra mim, assim, sempre foi Barão Vermelho, sabe? Eu nunca conseguia falar, eu estou acompanhando o Cazuza, eu estou acompanhando o Frejá, eu estou acompanhando o Suricato. Eles estão cantando pra mim também, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, assim. Então, eu sempre vi o Barão ali, né? E eu vejo o cantor de costas, né? Então, o que mudou mesmo foi o shape do bumbum, né? O bumbum de cada altura, estatura, né? Cada um tem seu lance. Um mais magro, um mais gordinho, um mais baixinho. Mas a visão que eu tenho do palco é essa, assim, né? E três grandes cantores maravilhosos, né? Pô, Cazuza é um espetáculo. Frejá também maravilhoso. Que voz linda. Suricato também, muito bom cantor e guitarrista, né? Então, quer dizer, eu tenho que agradecer a Deus, né? De ter dado sorte de passar aí, colar com três cantores maravilhosos, né? Eu tenho que agradecer, né? Só simplesmente um baterista, né? Coitado do baterista, né? Que até a bateria eletrônica quer acabar com o baterista. Então, quer dizer, pô, só posso agradecer, cara. Tô feliz demais com o Barão na estrada. Era uma coisa que eu queria muito, né? Eu nunca me acostumei com o que o Frejá dizia, que o Barão já tinha dado o que tinha que dar, que não tinha mais disco para gravar. Então, quer dizer, o Viva é uma prova de que isso era um equívoco, né? Porque a arte, ela segue com você até você morrer, né? Não existe isso. Não é disco de produto de gravadora, entendeu? Que depois que aquilo acaba, a pessoa não tem nada. É um artista que ganhou música, ganhou a roupa, ganhou o coreógrafo, ganhou o professor de canto, ganhou a maquiagem, foi lá e cantou, né? A banda é uma coisa que carrega um totem ali, né? Quase que seria um totem indígena, né? Uma banda de rock de verdade tem essa alma, né? Ela não tá ali por acaso, entendeu? Porque quatro babacas se encontraram. Tem uma coisa mística também e forte por trás disso, né? Então, as bandas de verdade permanecem, né? E quem sai, né? Uma coisa que eu vejo assim com um pouco de tristeza, porque eu enxergo isso como uma manada de elefantes, né? Aquela manada caminhando, e de repente um resolve seguir por outro caminho e se desgarra ali daquela família, né? E o outro vai para outro lado. Então vejo com alguma tristeza assim nesse ponto, né? Paternal, assim, de encarar as coisas, tá bom?
Beleza, muito bom. Ô, Rui Montenegro, eu vou encerrando por aqui a minha participação, agradecendo demais ao Guto Goff pela entrevista. Guto, obrigado, valeu demais, um cara sensacional, um cara histórico para a música, para o rock brasileiro. Obrigado por participar com a gente aqui do Rock Master. E eu deixo a última aí para você, Rui Montenegro. Gente, obrigado pela audiência. O Rui passa a conta aí junto com o Guto. E tem mais música, hein? Segura aí que o Guto Goff vai chamar mais uma para vocês. Grande abraço, valeu, Rui Montenegro. Fica com você.
É isso, Daniel. Valeu, galera. Um abraço a todos. Vamos fechar aqui mais um Rock Master, cara, com essa participação e essa entrevista tão bacana aí do Guto Goff, né? Essa figuraça aí do rock and roll brasileiro. E eu quero aproveitar, então, que estamos encerrando, e deixar uma última pergunta para ele aqui. Guto, o que você tem aí de projetos aí pela frente? Quais são as ideias, tanto do Bando do Bem quanto do Barão Vermelho? Diz aí pra gente. E, para fechar nosso programa, Guto, escolha uma música aí pra gente rodar, pra gente encerrar o nosso Rock Master aqui. Valeu, muito obrigado. Queria agradecer também a você que nos ouviu, aos rádios colaboradoras, nossos parceiros. E em breve a gente está de volta com o nosso Rock Master. Lembrando, galera, rockmaster.com.br, nosso site. Acesse lá, deixe sugestões, sua dica, material de sua banda, e a gente gradativamente vai rodando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu também, Daniel.
É isso aí, rapaziada. Para finalizar, então, mó barato bater esse papo com vocês. Queria dizer que eu também estou na pandemia, aguardando, né, o que vai acontecer, torcendo para que as atividades profissionais, aos poucos, possam voltar a ocorrer em todos os segmentos, né, da sociedade, para a gente tirar um pouco desse horror de que é ter que ficar em casa, principalmente os profissionais autônomos, As pessoas que dependem de a rua para ganhar dinheiro, né? Tiram seu sustento da rua, né? Que é o caso do músico, do hold, do técnico de som, do cara que vende bala no sinal, né? O cara que trabalha na feira, quer dizer, a gente tem que torcer para que todo mundo aí consiga encontrar um novo equilíbrio, né? Para viver dentro das suas possibilidades. E sei que o mercado de música vai ser um dos últimos, né, a ser agraciado com alguma coisa, porque é um mercado que depende ainda de aglomeração, de reunir pessoas, então isso está inviável. E acho que também a gente vai, como músicos, vai ter que se reinventar, né? Saber como é que a gente vai disponibilizar conteúdos, e as pessoas vão ter que pagar para ver isso, talvez, né? Shows pela internet, né? Talvez se crie um novo jeito de fazer eventos, né? Então vamos torcer por isso aí, né? Por todos que são desse segmento, que são muitos, né? Muitos produtores de evento, muitos músicos, muitos técnicos que dependem, né? Seguranças, serviços de bar, de show, né? Tudo isso é uma coisa, vocês não imaginam o que está por trás de um grande show, né? Transporte que leva tudo, pessoal que monta, né? Muita gente trabalhando que está sem emprego agora. E não sei se o governo federal está enxergando isso direito, né? A gente tem tentado aí distribuir esses R$600, que infelizmente é para comprar comida mesmo, né? Porque se o cara for pagar o condomínio, o aluguel, o colégio do filho, não sei o quê, e comprar comida não dá mesmo. Então, vi muita matéria na televisão em comunidades que as pessoas não têm nada. Quer dizer, a gente vai matar também o pobre de fome, né? Acho que o governo tem que intervir assistencialmente, né? Para socorrer essas pessoas, para a gente não fazer parte dessa grande tragédia aí que pode acontecer ainda, né? Do jeito que já tá ruim, né? Não vamos deixar isso piorar, né, gente? Então vamos ser solidários, bacanas com o próximo, e torcer para que brevemente tudo se restabeleça, que a gente possa de novo enxergar um horizonte, um futuro, e que todos tenham saúde, cuidem-se, lavem as mãos, não bobeiem, não peguem isso e não tomem medicamentos não indicados. Um abraço a todos. E vou aproveitar para chamar a última música do disco, hein, para vocês ouvirem. Na Hora de Rezar. Parceria minha com Rodrigo Suricato. É isso aí, um abraço.
Na hora de rezar. Um anjo caiu do céu na minha frente. Bem junto aos meus pés, assustado e quente.
Assustado e quente.
Não sei se o enxergaria sem o seu grito de dor. Com as asas cansadas me pediu a mão. E eu ali na calçada, andando quieto e sem direção. Às vezes o caminho se modifica e me leva pra um lado que eu não estaria. E o tempo para ser um homem respeitado, das coisas deixarem você menos preocupado. Perto um milagre pra acreditar. A vida sorriu seus mistérios, foi pra zelar. E eu te levei pra casa, foi pra me salvar. Pois homens também são anjos, quando querem se ajudar.
Fala rapaziada, Rodrigo Santos falando aí, Rockmaster. Aqui o rock não para, não para, não, não para.
Alô galera ligada no Rockmaster, aqui onde o rock não para, Daniel, Rui. Eu sou o João Baroni, baterista dos Paralamas do Sucesso.
Moçada, aqui é o Teddy Correia da banda Nenhum de Nós. E eu também estou ligado no Rockmaster. Aqui o rock não para.
Rockmaster, aqui o rock não para.